E nós sabemos que o setor de pet, ou seja, os animais domésticos, acabam gerando na economia o consumo de uma série de produtos. Por exemplo, existem algumas grifes que inspiram a produção até de roupas para animais como cães e gatos. Chegam a custar entre 300 e 600 reais. Tem móveis, inclusive, específicos para os animais que chegam a 1.600 reais. Excessos cometidos com os animais. Faz bem para aquele que se considera ser o amigo mais próximo? Até que ponto estamos humanizando os animais domésticos ou não? Eu vou conversar sobre esse tema com o doutor em veterinária Carlos Maia Bettini. Senhor Carlos, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Bom, nós temos uma relação com os animais, que é claro, a gente gosta dos animais, temos temas, inclusive, polêmicos sobre o uso de animais em laboratórios para pesquisas. Agora, o animal doméstico, tem limite para isso? Ou seja, a relação com os animais é uma coisa, humanizar o animal é outra?
Bom, primeiro, essa é uma tendência, né? Essa é uma condição de evolução em relação ao comportamento do ser humano. Essa relação tende a ficar cada vez mais estreita. Isso, a tendência é realmente acontecer essa humanização. E é o que a gente vê no nosso dia a dia, né?
Agora, isso tem limite, ou não? A gente pode considerar que não há limite na relação entre o dono e o animal. O animal passa a ser, então, integrante efetivamente de uma relação quase que humana, quase que mais afetiva do que uma outra pessoa?
Isso com certeza. Eu já escutei de proprietários, Gilson, que quando o pai e a mãe faleceu, ele sentiu menos do que quando o animalzinho ficou doente, por exemplo. Então, isso é, realmente isso está acontecendo. E está acontecendo por quê? Né? O que a gente não pode esquecer é que hoje em dia, né, as pessoas vivem sobre uma pressão constante, com o peito insuflado aí de ansiedade, problemas no trabalho, na família. Né? E a presença do cão alivia muito esses sentimentos. Ele acaba transferindo para o animal, porque o animal está sempre presente e sempre alegre do lado do dono. Então ele acaba tendo um companheiro inseparável. E essa companhia, ela de forma muito agradável, ela acaba sendo sustentação emocional, acaba sendo um ponto de apoio para o seu dono, para o seu proprietário, né? Então isso acaba realmente trazendo uma relação afetiva muito forte.
Alguns donos cometem excessos, erros no tratamento com o animal por causa desse carinho excessivo?
Ah, com certeza, isso no dia a dia a gente observa. Agora há pouco você falou na sua introdução sobre custos, né? O que o proprietário acaba gastando. Existe até padaria para cães. Então o proprietário vai lá, compra o pão para ele e do lado tem a padaria para o cachorro, onde ele vai comprar, né, a comidinha específica ali, o pão para o cachorro dele. E aí, é claro, ele começa a apresentar aí alguns excessos, né? A dieta excessiva, a alimentação oferecida de forma errada, traz obesidade, compromete a saúde do animal. Outras coisas que nós podemos listar em relação a acessórios, por exemplo, né? Então, o proprietário também acaba, em dias hoje, você vê hoje um dia extremamente quente, né? Você acaba observando proprietários que trazem o bicho com roupas, com blusas na clínica, porque acham que o bichinho dele está com frio. Então, tem algumas questões que são acabam sendo exagero da forma em que o proprietário acaba criando o seu bicho, né?
A grande parte das pessoas hoje moram no espaço urbano em que tem que optar por um apartamento. E tem, quer manter o animal de estimação dentro desse espaço. Um espaço em que quase sempre o animal não tem muito, né, para onde ele lidar. É possível hoje entender que existe um cão adaptado a esse mundo urbano?
Veja bem, essa é uma condição que nós também aprendemos, e o cão também aprendeu a se adequar. Hoje, com a verticalização, as pessoas realmente passam, a maioria dos prédios hoje, se você fizer um levantamento, pelo menos 30% a 40% dos moradores têm animais. Então, até aquela questão que é muito recente, que não se podia ter bicho em apartamento, veio por terra, né? O que acontece muitas vezes é o seguinte, que o animal precisa de espaço, ele precisa de movimentação. E O que o proprietário, quando tem o seu bicho confinado em apartamento e ele não traz movimentação para esse bicho, ele mesmo trata o animal na sua relação muito próxima, ele acaba gerando também ansiedade no seu cão. O cão fica completamente com o seu comportamento muito alterado. É aquele cão que quer a presença do dono a todo momento. Então, essa falta de espaço e essa forma que o proprietário realmente se relaciona com o bicho acaba trazendo o que nós chamamos de ansiedade de separação, que traz um comportamento bastante agitado. O animal realmente ele acaba trazendo até muitas vezes transtorno para dentro de casa.
O Carlos, eu queria fazer uma comparação curiosa, porque há dados que mostram na Europa, isso no ano passado, que os gatos estão crescendo na vida das pessoas mais que os cães. Uhum. Isso é uma tendência no Brasil também? O gato está ganhando espaço?
O felino, a criação de felino na Europa, até a gente tem que entender, é uma questão, se você for analisar, né, na Europa, até pelo clima, pelo ambiente, há uma tendência do gato, porque o gato não necessita tanto desse apoio. Vamos pegar o inverno nosso. No nosso inverno dá para você sair pela rua, passear com o seu cão, né? Mas no inverno europeu, que é um inverno consideravelmente maior do que o nosso, você já não tem essa possibilidade. Então, o gato ele se adequa mais às condições do sistema, do clima europeu, do ambiente europeu de convívio entre o animal e as pessoas. E no Brasil não, o Brasil por ser um país tropical, com clima mais quente, isso realmente acaba favorecendo os cães. É tendencioso, e a gente já observa isso, né, que os gatos estão aumentando muito. Então, os felinos, e isso é trabalho de pesquisa também no Brasil, que a cada 10 cães, né, pelo menos 5 gatos, 50% de felinos vão fazer parte do nosso dia a dia. Então, nós temos muito crescimento pela frente em relação aos gatos, né?
Eu quero te fazer uma última pergunta, curiosidade. Eu estou aqui com meu tempo esgotado, Vamos lá. Posso deixar de fazer essa pergunta. Em algum momento, como veterinário, você teve que colocar limite no dono em relação ao animal?
Com certeza, isso a gente faz a todo momento. Porque os excessos, eles fazem parte. Como eu disse aqui, a questão da alimentação é o primeiro
mais comum
ponto, né? Então, a alimentação, o proprietário, tudo que ele come, ele quer passar para o animal. Isso não pode. O animal tem a sua alimentação, ele necessita de um balanceamento de ração diferente daquilo que o humano come. Então, ele tem a sua raçãozinha, ele deve comer aquilo que lhe é direcionado. Em relação a comportamento, o proprietário, muitas vezes, ele acaba exagerando, né, em relação ao comportamento do animal, deixando o animal fazer aquilo. Eu costumo inverter a situação. Eu falo que o animal acaba adestrando o seu dono, né? Então, essa inversão acontece muito no nosso dia a dia, né?
Carlos Maia, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Um abraço, ouvinte da CBN.
Eu conversei com o doutor em veterinária, Carlos Maia Bettini. Falamos um pouco sobre o comportamento dos animais e os excessos dos donos. Carlos considera que um dos excessos mais comuns é com a alimentação, mas que realmente essa humanização dos animais é uma tendência, deve crescer. E ele aponta que o ambiente urbano, a tensão urbana, é um dos fatores que leva a esse tratamento humanizado, de aproximação mais intensa entre o animal e o dono.